La semana pasada se terminó o Adon Olam y ahora él comienza a hablar sobre la primera brajá que consta en el Sidur, que es la brajá de Anet Lati Adayim. Está luego en la primera página, después del Modani. La primera cosa es la brajá de Anet Lati Adayim. Ele fala o seguinte, primeiro ele faz uma introdução sobre a Brachá. Na verdade, sobre a Netlat Yadayim. Mitzvah de Rabanana com Adam Yisrael e Tol Yadav de Shacharit, Udvarech Netlat Yadayim. É uma mitzvah dos nossos sábios. Toda manhã, que a pessoa faça Netlat Yadayim. Não, isso que é. A gente, ele fala na introdução que ele vai seguir o Sidur que ele usava, o Rav Shvab. O Sidur que ele usava, o Redlheim, começa com a Adon Olam e depois vai para o Ashek Lishano Antlakadayim. Por isso que ele vai nessa sequência.
Começa
então com o Netlat Yadayim. E agora está falando que é uma mitzvah dos nossos sábios, que toda manhã, quando a pessoa acorda, ele faz o Netlat Yadayim. Ele faz a... Me parece que ele não fala do Modani. Seria o primeiro, que na verdade antes ainda quando a pessoa acordou. Ele está falando agora na sinagoga mesmo, no Sidur, que começa. Aqui. A gente vai ver, na verdade. Então, muito bem perguntado. Ele vai falar no finalzinho aqui, ele vai falar sobre isso. O ideal é falar em casa, mas vai ver. Ele fala o seguinte, é uma mitzvah dos nossos sábios que a pessoa faça Netlat Yadayim assim que ele acorda de manhã e ele faça a brachá de Netlat Yadayim. Na verdade, existem dois Netlat Yadayim que a gente faz de manhã. Um a gente faz assim que acordou mesmo, então é bom que tenha do lado da cama até uma bacia com caneca para ele fazer assim que ele acorda. E depois ele se veste, vai no banheiro, etc. E antes de realmente partir para a vida do dia a dia, ele tem que fazer um Netlat Yadayim de novo. E nesse Netlat Yadayim, a gente faz a brachá em seguida. Venechleku arishonim betam achiyu. Tem uma divergência entre os rishonim, qual o motivo que a gente é obrigado a fazer o Netlat Yadayim. Learosh mipnei shiyadayim askaniyot hen. O rosh sustenta que como as mãos estão sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. Com certeza, quando ele estava dormindo, ele tocou nos lugares cobertos do corpo. Ele não vai poder rezar agora ou estudar se ele não tiver lavado as mãos. E o Rashba diz que o motivo para isso é porque cada manhã a pessoa é como se fosse uma nova criatura. Assim como o Cohen, toda manhã, antes de iniciar o serviço no templo, ele tinha que fazer um Netlat Yadayim, que ele lavava os pés também, inclusive. Assim também nós, logo no início do dia, devemos nos santificar para o nosso serviço a Deus. Portanto, nós sábios falaram para a gente fazer um Netlat Yadayim antes da reza, já que a reza está no lugar dos sacrifícios, a gente lava as mãos antes dos sacrifícios, assim como os Kohanim lavavam antes do serviço. Interessante que ele traz aqui uma observação. Ele fala: "Mikan yesh le'ir al otam bnei adam mitkonenim lenesia, shetgiav lachal kama shavuot, mesadrim pratei hafsakat zmanam zman rav kodem boa lemaaseh." Fala aqui disso que ele falou, que cada manhã a pessoa é uma briacha da chá, uma nova criatura. A gente deve lembrar as pessoas que ficam fazendo planos de viagens, não sei o quê, já fazendo planos para o futuro, antes de chegar aquele futuro tão distante. A gente faz planos de coisas que vão acontecer meses depois. Que a pessoa deve prestar atenção. ושלא לשכוח, אם הוא יזכה, שבאמת מדי יום ביומו מקבל אדם התנ"ך של חיים חדשים יחד הקדוש ברוך הוא. כי cada dia a gente recebe um novo presente de Deus, uma nova vida. Então cada dia é uma nova vida, não esquecendo, faz um monte de planos, cada dia é uma nova vida que a pessoa tem. Venafkamina ben beita tamim. Agora ele continua dizendo qual a diferença entre os dois motivos que a gente viu para fazer Netilat Yadayim. Ou porque a mão está ocupada e sempre está ocupada e pode tocar em lugares cobertos. Ou porque é uma briacha da chá, a pessoa é uma nova criatura de manhã. Ilyashem batei Yadayim al Yadav. A pessoa dormiu de luvas, por exemplo. Oshlou pashad es gadav. Ou ele não tirou a roupa para dormir. Antigamente era comum só dormir embaixo do cobertor sem roupa. E em nenhum lugar se descobriu durante a noite que ele tenha mexido. Ou também só ficou acordado a noite toda. Ele não precisa fazer necessidade, ele não tocou em nenhum lugar. Estava acordado, ou ele estava com luva, ou sei lá. Porém, pelo Rashba, ele precisa, porque não interessa. Hoje, agora de manhã você recebeu uma nova vida. Se você foi dormir ou se não foi dormir, você recebeu uma nova vida. Veitol Yadav Velo Bracha, que se tem que dar pote Leatir. E a pessoa então deve fazer Netilat Yadayim sem Bracha, porque a gente tem dúvida se realmente ele deveria ter feito. Por um motivo ele faz, pelo outro motivo ele não faz. Então faz, mas não faz o Bracha. Veimishkin Kodem Orayom, se a pessoa acordou antes ainda do amanhecer, que gombe, a mim chamamos Slichot. Por exemplo, nos dias que fala Slichot, Kartu de Rosh Hashanah, o Mashkinim Beod Lail, a pessoa acorda ainda é noite. Velo Birech Bet Kumo, que ele não fez a brachá na hora que ele acordou. Que Shitat HaRashva, Shein Chiyub Netilá De Yotok Ibriah Hadashá, Vainu Baboker, conforme o Rashva, que ele só tem que fazer Netilat Yadayim quando já amanheceu e ele recebeu a nova vida daquele dia, Azai Kshayi Yerayom, Tzarich Netilat Yadayim Bivrachá. Quando amanhecer, ele vai ter que fazer Netilat Yadayim de novo, e agora com brachá. Primeira vez ele não fez brachá, agora que já é dia, ele vai ter que fazer brachá e fazer Netilat Yadayim de novo, porque agora ele recebeu vida. Por isso se diz, o costume é, depois que termina Slichot, Kodem Atfilá, antes da reza, Machriza Chazan Bekolo, Chazan avisa em voz alta, Netilat Yadayim. Todo mundo sabe, para lembrar todo mundo na sinagoga, antes de continuar a reza, tem que sair fazendo Netilat Yadayim de novo, porque Slichot você fez ainda à noite, e agora amanheceu, você recebeu agora a nova vida, então agora tem que fazer Netilat Yadayim de novo. אבל יש לעיין שהרי כל הברכות מברך עליהם עובר לעשייתן. Diz agora, a gente precisa dar uma olhada. Normalmente as mitzvot, a gente faz a brachá logo antes de fazer a mitzvah. Você põe o filhinho no braço, faz a brachá e aí dá um nó e começa a dar as voltas. Você só pega o talit na sua frente, faz a brachá e aí ele veste o talit. ולמה נשתנה הברכה זו? Por que aqui é diferente? שמברכים דווקא אחר הנפילה. A gente faz a brachá depois de Netilat Yadayim. Não é? וכן מצינו בתבילה, mesma coisa a gente encontra no mikve, שמברכים אחר התבילה, faz ברכה depois do mikve. As mulheres quando vão, ou um convertido, ועתם הוא מפעת שאינו נכון לברך קודם שיתהר ידיו. Qual o motivo? Porque não é correto a pessoa fazer ברכה antes de purificar suas mãos. Ou קודם שיתבול, ou antes dele no mikve. Fazer ברכה, ele ainda está impuro. O primeiro vai. Ele diz, em diferentes, deixa no aguim lisbol pam shenit achara bracha, valenze mei karadim. Há aqueles que costumam, inclusive, ir no mikve, dar mais um mergulho no mikve depois que a pessoa fez a bracha. Mas ele fala, isso não faz parte da mitzvah. A mitzvah vai uma vez, faz a bracha e acabou, não precisa mergulhar de novo. Tem aqueles que, para fazer uma coisa mais legal, vão de novo. O bifrat, yed, lo yukha levarech, os mans shelo tavar. Agora ele diz...
Não.
Só mulher e convertido. O bifrat ger lo yuchal levarech kol zman shelo taval. Ele diz, principalmente um ger, um convertido, não pode fazer brachá antes dele ir no mikve. Sharei no yudi, ele ainda não é judeu. Só quando ele fizer mikve. Adachá la tvilá, só depois da tvilá. Omnam, le fizé a yara ui levarech anetilat zan tekef achar anetilá. Ele diz, conforme isso, a gente deveria fazer a brachá do Netilat Yadayim assim que a gente acabou de fazer o Netilat Yadayim. Assim é, por exemplo, quando vai comer pão. Terminou de fazer o Netilat Yadayim, imediatamente já faz a brachá. Ela que vai sem mevarchim ovel asiyatan. Porém, ele diz, já que a pessoa não fez a brachá, a gente não faz a brachá do Netilat Yadayim logo antes de fazer, como as outras coisas. Shuv yachol levarech achar harbe zman. Já que ele vai de qual a gente fazer depois, ele pode fazer a brachá mesmo depois de muito tempo dele ter feito o Netilat Yadayim. O Mizé Samkó Kadmonim Levarech Brachá Zobelet. Daqui, muita gente e grandes se baseiam para fazer essa brachá quando chegaram na sinagoga, não fazem ainda em casa. Porque já que você já deixou para depois, você não deixou, tem que deixar para depois, então já deixou para depois, pode enrolar mais um pouquinho, não precisa ser logo.
E fazer a brachá
na sinagoga. A Harshek Barizal no Atfilar Amana Donolam. Aí ele fala entre parênteses, depois que a gente já começou a Atfilar, que já falou a Donolam, inclusive, conforme esse sentido. Shebizmanam Terenam Tzatat Fus. Mas por que isso? Porque naquele tempo, quando ainda não tinha impressão, não tinham gráficas assim, Lonin Seurak Meat Sidurim Bichtav Yad, tinham poucos Sidurim escritos à mão. Muitas pessoas ignorantes não sabiam abrachá de cor em casa. Como eles vão fazer abrachá? E não tinham sidur. Então decretaram que o Hazan fale as brachot alto na sinagoga. Tem até hoje sinagogas onde se fala as brachot alto, que é um costume já antigo. Porém, a Valcola Roteia Colavarech Kodem Shavone Betacrepe. Todo aquele que quer, pode fazer a brachá antes de vir para a sinagoga. Realmente é ideal fazer logo depois, não enrolar.
Mas no caso aí, o Tazar falando, se você só falar a mim, você
cumpre. Ele cumpre a mitzvah. Ele cumpre a brachá dele, sim. Agora ele começa a falar da brachá. Baruch. A palavra Baruch, na verdade, vai explicar uma vez para o Sidur inteiro o que quer dizer essa parte. Ele diz Baruch. Teivat zo. Essa palavra baru é o início de todas as brachot. Ele fala aí o que quer dizer o significado, a gente precisa de uma explicação. Como ousa um filho de uma mulher, que é um ser humano, abençoar a Deus? Será que cabe a nós dar ou tirar dele alguma coisa? Que ele precisa, se alguém abençoe ele, não necessita de nenhuma criatura que abençoe ele. Beyesha Pirshu, quem é aqueles que explicam? Shafshat, explicação simples, de Baruch Ata Hashem, essas palavras, Baruch Ata Hashem, o Shata Hashem o Mekor Abrahot, é que você, Deus, é a fonte das bênçãos. Então não Baruch, você, eu estou te abençoando, e sim que você já é abençoado, você é a fonte das bênçãos. Não, porque todos os comentaristas falam assim, muitos comentaristas falam. Por isso ele fala que tem aqueles que comentam assim, que é. Acho que a Budar Hem fala assim. Avan Sarich Yun e Mikra Meforash. Agora ele fala, mas essa explicação está um pouco fraca. Por quê? A gente precisa ver em Pesukim claros. Avarecha et Hashem. Abençoarei a Deus. Não está escrito Baruch, está escrito Avarecha. Abençoarei a Deus. Vanachnu nevarechka, a gente fala todos os dias na fila, vanachnu nevarechka, nós abençoaremos a Deus. Não dá para dizer que nós, a fonte das bênçãos, não cabe. Isso é no Ashrei, no final do Ashrei. Vanachnu nevarechka, metara adolam aleluka. Shemash moshe shayach nevarechka kadosh baruch hu. E aqui aparentemente parece que sim, existe esse negócio de falar baruch para Deus e abençoar ele, mas não pode ser abençoar. E yesh lomar, a gente precisa explicar shebrachaim lashon gidul veribui. Precisa explicar que a palavra baruch é da linguagem de gidul, de aumentar, e ribui também, multiplicar. Que dichtiv, conforme está escrito em Parshat Mishpatim, uberach et lachmecha vet meimecha, que Deus vai abençoar, mas aqui não quer dizer abençoar, quer dizer que ele vai multiplicar e vai aumentar o seu pão e a sua água. Vechen margela befumayo de inshi, ele diz também, a gente vê, é uma pérola na boca das pessoas, um ditado famoso, Sheomrim al mishi yeshlo arbe banim, que a gente fala sobre alguém que tem muitos filhos, ou al mishi yeshlo ashiruto, alguém que é rico, Sheom mevorach bebanim, a gente fala que ele é mevorach, quer dizer, abençoado, mas na verdade quer dizer que ele tem muitos filhos, ou bemamon, ou que ele é mevorach bemamon, ele tem bastante dinheiro. Vegidulat vuani krabrachá, também o crescimento do trigo é chamado de brachá. Ou seja, vezeu ma shomrim baruch ata Hashem. Isso que a gente fala na brachá, baruch ata Hashem. Shanu mitpalelim shetitrabeh ha'akara vidiat Hashem ba'olam, vitrabu bne adam ha'shomrim bekol Hashem v'chaim kitzilitzono. A gente fala naquele momento, a gente reza para Deus, que aumente o reconhecimento de Deus no mundo, e aumente aqueles que ouvem a voz de Deus e vivem conforme a vontade dele. Isso quer dizer barulho. וגם המברך מכוון על עצמו. E também quando a pessoa está falando a Brachá, não está só pensando no geral, está pensando sobre si. Para que aumente o seu amor a Deus, o seu temor a Deus. Que a gente se aproxime mais ainda a Deus. Os muchim le pirush de Shekshashat omer Kadish. Ele fala, que essa explicação a gente vê no Kadish também. Que o Hazan fala. Yitgadal veitkadash meirabá, quer dizer, Yitgadal, que vai se engrandecer, veitkadash vai santificar, Shmeirabá, o grande nome. Shenyan hagidulu shetitrabe akarabo itbará. Todo o assunto, o conceito do Kadish é que a pessoa quer estar rezando para Deus para engrandecer e espalhar o reconhecimento de Deus no mundo. Vekavanat veitkadash itrabe kidush Hashem baolam. Quando ele fala depois Yit Kadash, santificar, é que ele quer que aumente a santificação do nome de Deus no mundo. Azayonim, depois disso a gente responde sobre o Kadish, Yehesh Meirabam Mevarach Le'alam. A gente fala para Deus que o seu nome seja engrandecido, Mevorach, eternamente. Vehainu Shemevorach, Usiruv Shelit Gadal Yit Kadash. Ou seja, que Mevorach aqui, quando a gente está falando, a gente está assinando embaixo do Kadish que o Hazan falou. Então, se a gente está assinando embaixo, a gente está querendo dizer que o que você falou, eu assino embaixo. O que, que ele falou? Ele falou que aumente e santifique o nome de Deus. Então, quando eu uso um verbo se referindo ao que ele falou, quer dizer que é a mesma coisa. Ou seja, que a palavra mevorach do Kadish, mevorach, é uma junção entre engrandecer o nome de Deus e santificar o nome de Deus ao redor do mundo. Da mesma forma, a pessoa que fala Baruch Ata Hashem, Yechaven veispalel leagdil ukadesh Shem Shamayim, a pessoa reza para que engrandeça e santifique o nome de Deus. Também a gente encontra com Rabbi Ishmael, que era um Kohen Gadol, Shepam, kshenichnas lekodesh hakodashim beyom hakipurim, certa vez quando ele entrou no Kodesh Hakodashim em Yom Kippur, Shama, ele ouviu Shakadosh Baruchu amar Ishmael Beni Barechem. Ele ouviu uma voz celestial, Deus falou para ele, Ishmael, meu filho, Barechem, me abençoa. O Bame Berach na Kadosh Baruchu, como que ele abençoou a Deus lá naquele momento? Amar, ele falou, Yeratzon Sheigolu Rachmech al Midotecha. Ele falou, Deus, que seja a sua vontade, que a sua piedade ultrapasse a sua severidade. Haino. Ou seja, que aumente a sua piedade com os santos que estão no céu como os que estão na terra. A gente está vendo aqui que ele abençoou a Deus, como que ele abençoou, ele não abençoou Deus. E sim, ele falou para que Deus deu uma pediu para Deus que ele engrandecesse. Então Baruch é engrandecer. Atá, diz agora o que vem a ser Atá. Hanusach belashon nochach lakadosh baruchu. A forma da gente falar é uma forma de proximidade a Deus. Shamevarech makir shoit barach karov eleinu. Que a pessoa mostra para Deus e sabe que Deus está próximo dele. A gente viu bastante sobre isso, que Deus está muito próximo da pessoa. Bnei Tzeve tachit et kalvut. Ele está o mais perto possível da pessoa. E a gente pode falar com Deus como a gente fala com o nosso amigo, que está do nosso lado. Por isso a gente fala, então, a segunda pessoa. Às vezes você vai falar com Deus em segunda pessoa, ele está tão próximo que você tem o direito de falar em segunda pessoa. Agora ele fala, para não falar, por isso mesmo, não pode se falar gritando. Falar uma brachá gritando. Por quê? Que é no Krovim Meodelá, você está muito perto de Deus. Bem, não tem necessidade de gritar e fazer bagunça. Hashem, pois o nome de Hashem, nome de Ador, Pirash não é ele. Então, a gente já explicou bastante sobre isso, antes a gente viu, que tanto que ele, da forma que a gente escreve o nome de Deus, que é o tetragrama, que Hayah, Oveveye, ele era, ele será, a forma que a gente fala que ele é Adon, é o patrão, e não só isso, que é uma coisa que enfatizou muito, que ele é no plural, Nai, no plural, quer dizer que ele é meu patrão, que eu tenho uma forte ligação com Deus. Eloqueinu, pois vem o nome de Deus, Eloqueinu. Lashon HaShulchan Aruch, qual a linguagem do Shulchan Aruch? Ele escreve assim, Be'azkiro Shem Eloquim, quando a pessoa mencionar o nome Eloquim, Yehaven, ele vai pensar She'utakif Bala Yecholet, que ele é forte e com todo o poder, o Bala Kohot Kulam, dono de todas as forças. O Maran Shimshon Efarish da Sadur, Shimshon Efarish explica Bier Shem Eloquim, ele fala que o nome Eloquim Milashon Eile, na linguagem de Eile, Eile é esse, essa. Dehainu, Shuit Baraha Koa Haelion, ou seja, que Deus é uma força superior. Vehu Adon Alkol Eile Advarim, ele é patrão de todas essas coisas. Anitzaim da Abriá, que estão aí da criatura. Vehu Mekor Kol Ametziut, ele é a fonte de toda a existência. Vehine Eloqueinu More Al Heyot Baal Akochot Hazeh Shayach Eileinu. Agora, Eloqueinu é um nome que mostra. É na primeira pessoa, mas não do singular como o nome de Hashem. É Eloqueinu, é no, na primeira pessoa do plural. Que mostra a conexão que nós temos em Am Israel, com o povo de Israel. Ou seja, a conexão que Deus tem com o povo de Israel. Shearei Bahar Banu, porque afinal ele nos escolheu, Leitgalot Eleno, para nos revelar para nós, se revelar para nós, Veihadeno Liot. E ele nos especificou para ficar com ele quando ele falou Anochi Hashem Elokecha, eu sou o vosso Deus, só de vocês em especial. Depois, Melech Haolam, rei do mundo, rei do universo. Ele fala Betanach, Milat Olam, Humilashon He'elem. No Tanach, a palavra Olam significa He'elem, ocultar. Davar Shou Besser, uma coisa que está oculta, está escondida. Ve Kavanata Pasu, e a intenção do Pasu, que a gente fala até no meio da fila, Min Haolam Ve'ad Haolam, do mundo ao mundo. O que quer dizer isso? Hi Ala Ne'elam Shekodem Livriat Haolam Ve'ala Alma Shetiyah Harei Kichlot Ametziut Shel Hayalma. Está tratando sobre o que não existia, quer dizer, sobre o que estava oculto antes do mundo, e aquilo que vai ser ocultado depois do mundo. Então isso quer dizer do mundo ao mundo, quer dizer do oculto ao oculto. He'elem. O Be'emsa, e no meio, Shteya Alamod, do oculto ao oculto, isso que ele falou. Ha'olam ve'ad ha'olam. Olam quer dizer ocultar. Então é do oculto ao oculto. Então, ha'olam quer dizer ao oculto.
ובאמצע שתי העלמות האלו, entre essas duas, dois ocultamentos, נמצאת התקופה שבה אנו ממלאים התפקיד הנועד לנו מהבורא יתברך. Se encontra quem? Nós. Estamos ali no meio, cumprindo a vontade de Deus. ובלשון חכמים, na linguagem dos nossos sábios, מורה העולם, כמו שאנו רגילים לפרשו. A gente explica a palavra העולם, como a gente normalmente costuma dizer. Quer dizer, mundo. Aval Behemet, Gama Olam Azem Elam Venishar Meitan. Ele fala, mesmo se você for olhar o Olam como sendo mundo, mesmo dessa forma, mundo é algo oculto da gente. Veroim Raklipa Elionam é Olam. A gente só vê uma fina camada em cima do mundo, o resto está tudo oculto. Vena Kavanarak Bemashe Biaru Hokreateva. E a intenção disso é daquilo que dizem os cientistas. שכל דבר בנוי מחיבור אלפי אלפים ורבבות רבבות פירורי חומר בלתי נראה לעין הנקרא מולקל כי cada coisa no mundo é formada por milhares e centenas de milhares de partículas pequenas que são chamadas de moléculas וזה מתחלק לחומר דק של אטום isso se divide em algo menor ainda chamado átomo המורכב מכוחות אלקטרונים שאין מהותם ידועה que é formado de elétrons, que a massa deles praticamente é nem conhecida, é algo praticamente que não existe. Ela chega a geshem anira urak pnim chitzonim leolam aruchani atamun bo. Se ele fala fora que então qualquer objeto que a gente pegar, ele já é assim também oculto, quer dizer, ele tem tanta coisa por trás que você nem enxerga. As moléculas e átomos e partículas que tem dentro dos átomos os elétrons, e sei lá, hoje em dia já acharam até mais divisões dos prótons e nêutrons, etc. E assim vai. Ela chega a Geshem Anirah, também aquele, a parte material que a gente enxerga, Urak Pni, Panim Chitsonim Laolam. É só uma parte também externa do mundo, Haruhani Atamun Bo, do mundo espiritual que está dentro daquela coisa. E Yesholam Shenonikar Klal, e tem mundo que a gente nem vê, nem enxerga, nem reconhece, nem conhece ele, que Gonolam Malachim, por exemplo, o mundo dos anjos, você não vê. Vê que se acabou, e o trono celestial, então quer dizer, o mundo todo é formado de coisas ocultas. Harei kol haolam kulo be'emet tamir ve'nelam. Ele diz, o mundo todo é algo oculto. Tachat shlitato memshalto shel borei manig yitbarach shemo. Debaixo do mandato do Criador que guia tudo, abençoado o seu nome. O be'emet, na verdade, gam hanhagat haolam niret kechidat tuma be'enei abriot. Ele diz, não só vamos olhar para a parte material, espiritual, vamos olhar para a parte filosófica e intelectual também, que todo o comportamento do mundo também é como uma charada que a gente não entende. Shenam evinim cheshbon ashgachatot barach, perante aqueles que não entendem o que Deus está fazendo, não dá para entender. Bechazalim shilu etzayim. Nossos sábios dão uma parábola para isso. Lechat shayah over mimakom lemakom. Uma pessoa estava passeando. Ve'ra'ab birachat doleket. Ele viu uma loja, um shoppingzinho, estava pegando fogo. Amar, ele falou, Tomás Shabirazov, pelo Manri, falou, tá, não deve ter dono esse shopping, se ele está pegando fogo assim, ninguém faz nada. Repito, lá Balabirá, o dono do shopping botou a cabeça para fora. Amar, ele falou, Anil Balabirá, eu sou o dono desse shoppingzinho. Abkan, até aqui é o Midrash que os nossos sábios falam. Ou seja, Sharoe Binyan Mefoar, uma pessoa que vê uma construção magnífica, e tudo no seu lugarzinho de forma correta e bem arrumadinho. E a Vinches, a pessoa compreende que tem alguém que dirige, um diretor, cuidando dessa organização. Mas ele vê que o shopping está pegando fogo, e ninguém está apagando isso. Com certeza a pessoa vai se perguntar onde é que está o dono desse shopping. A chamar-lo Balabirá, Nil Adonabirá. Até que aparece o dono do shopping e fala, oh, eu sou o dono daqui. Vem Abirá do Leketi, se está pegando fogo esse shopping, Hanachli, deixa, checar a sua assim eu quero. Porque não interessa para você, assim eu quero. E agora é uma parte que eu fiquei encantado ontem quando eu li, porque estava preparando ontem. Vehen, e assim também, Birota Adama Birá Adoleket, quando a pessoa vê o shopping, entre aspas, pegando fogo, Enbeteva Abriá, tanto no lado material, no lado natural da criação, Bireidota Adama, com terremotos, o Beruchot Searai, com furacões, o Bistifata Maima Zedonim, com maremotos, Vechalaim Raim, e com doenças, Rahman Alitzan, Deus nos livre. A pessoa vai ficar com uma pergunta, vai ficar indagado. Opa, esse shopping aqui não tem dono. E sobre isso vem a obrigação da pessoa ter uma fé plena. Que Deus, o nosso Deus, é dono desse shopping, e assim é a vontade dele. Como a gente lê na Aftará de dias de jejum, que assim como o céu está alto da terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e as minhas, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Velzeomrim, sobre isso a gente fala toda vez na Brachá, Melech Haolam, o rei do mundo. Shamevarech me'asher emunato be'ashgachá pratit. Que a pessoa, naquele momento, assina embaixo com a sua fé, na ashgachá pratit, na providência divina, de Omer, ele fala, Shakadosh Baruch Hu, Melech gamal ha'ne'elam ha'nifar. E a pessoa fala, Deus, você também é rei sobre aquilo que é Haolam. Sobre aquilo que é oculto, que eu não entendo porque acontece, mas eu sei que tem que acontecer daquela forma.